ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Gostaria de dedicar esta edição de hoje do Viva Maria à minha bisa, ao meu avô, à minha mãe, enfim, aos meus futuros netos. Por favor, Maria, não estranhe aí a dedicatória, não. Ela apenas reproduz o comportamento de alguns deputados na sessão histórica que ontem, em meio a aplausos, vaias e ameaças, resultou no aval da Câmara dos Deputados para o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Só que, lamentavelmente, coube mais uma vez ao deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, o momento mais inusitado de toda a votação. Bolsonaro dedicou seu voto a favor do impeachment da presidenta Dilma ao torturador da ditadura militar, ex-chefe do DOI-COD, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, morto em 2015. Para quem não sabe, Ustra foi condenado pela justiça por sequestro e tortura. E para que você aí, Maria, tenha a dimensão da gravidade do voto do deputado Bolsonaro, nós vamos ouvir agora a jornalista Amelinha Teles, que é militante feminista e que foi uma das vítimas do coronel Ustra. Amelinha, em primeiro lugar, nossa solidariedade a você.
Muito obrigada, Mara. Muito obrigada, porque realmente é a parte importante é que muita gente reagiu a essa colocação aí desse deputado, né? Muita gente tem se manifestado solidária à família Teles pelo processo, por ter denunciado esse torturador, né? Que, aliás, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra faz parte da lista dos 377 torturadores do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, já é o conhecimento da história oficial do Brasil que ele é torturador. Acho que ele é um dos primeiros a encabeçar a lista, né? Uhum. E ele foi um grande articulador da ditadura na parte, justamente na parte mais cruel, né? Que é na repressão política, nas estratégias de extermínio, de manipulação, de tortura, de sequestro, de assassinato, o horror e o terror, né, que foi aquele estado, o coronel se destacou.
Agora, Amelinha, muita gente diz que ele era apenas a inteligência de toda essa sordidez, mas eu queria saber se você esteve frente a frente com ele.
Não, ele era torturador. Ele praticava, ele podia ser um estrategista, né, digamos assim, um articulador desse processo, mas ele participava pessoalmente dentro do DOI-COD de São Paulo, né? Eu fui espancada por ele no pátio ainda do DOI-COD, que ele ainda nem tinha entrado no prédio, né? Não tinham me levado para o prédio. Ele me deu um chapanão com as costas da mão, me jogando no chão e gritando, sou a terrorista, e gritou todo de uma forma a chamar todos os outros demais agentes ali, que também eram torturadores, para me agarrar, me arrastar e levar para uma sala de tortura. E durante as torturas que eu fui vítima, né, que eu fui submetida ali dentro do DOI-COD, ele ia pessoalmente gritar comigo para que eu entregasse companheiro, e ia pessoalmente estimular os demais torturadores para me torturar, né? Me torturar mais, quer dizer, era pouco, ele o tempo todo. E teve várias oportunidades, quer dizer, ele levar meus filhos para dentro de uma sala onde eu me encontrava na cadeira de dragão, nua, vomitada, urinada, e ele leva meus filhos para dentro da sala. O que que é isso? Isso, eu acho que é assim, para mim, foi a pior tortura que eu passei ali, né?
Meu
Porque
Deus.
Eu não podia abraçar meus filhos tinham 5 e 4 anos, portanto, não tinham capacidade para entender o que estava acontecendo, né? E é um trauma que eles carregam para a vida inteira, porque a tortura ela é permanente, né? Ela não se dá só naquele momento em que você está sendo torturada, aquela dor permanece outras formas no seu corpo, na sua mente, né? na sua memória.
E você estava, inclusive, ao lado do pai das crianças, seu querido e saudoso César Teles, não é?
Nós fomos presos juntos, né? E o César, inclusive, o César entrou em estado de coma dentro do boicote.
Meu
de
Deus.
De tanta tortura, de tanto espancamento. E o Lúcio estava lá, se regozijando, assim, feliz de ver ele em coma, porque ainda mandou os torturadores me tirarem da sala onde eu estava sendo torturada para ver o César deitado assim no chão,
sim,
desacordado, entendeu? Nu, desacordado e esverdeado. Tanto é que uma das frases, uma das perguntas que minha filha me faz, que eu nunca posso esquecer, que é: mãe, por que que o pai ficou verde e você ficou azul? Porque quando eu olhei para o meu corpo, eu vi que eu estava cheia de hematomas, né? Com aquela cor azulada, rocheada.
Nossa.
Aí que eu vi tanto que eu estava esfolada com a pele toda, porque aquela palmatória que eles usavam também, aquilo arrebentava sua pele, então parecia que você tinha sido lixada, né? No corpo.
Olha, então, minha linha. Melinha, só de ouvir você falar, eu já estou aqui em lágrimas, muita dor no meu peito, muita solidariedade a você. E eu quero que com esse seu depoimento todas as pessoas tenham a dimensão do que representou essa dedicatória de voto a favor do impeachment da presidenta pelo deputado federal Jair Bolsonaro.
Olha, Mara, eu acho que o que significa essa declaração desse deputado Bolsonaro significa que ele quer que o governo, que o Estado brasileiro continue a torturar e exterminar pessoas que pensem diferente dele, né? Isso é o que eu entendi. E o que mais me revoltou é que nenhum dos deputados e deputadas que votaram pelo impeachment, que no meu entendimento é um golpe, né, não foi capaz de reagir a essa colocação dele. Quer dizer, não foi capaz de dizer: somos contra a tortura, somos pelo Estado democrático de direito, contra a tortura. Que democracia é essa? Que quer a tortura, que quer a repressão às pessoas que não concordam com as suas ideias? Né? Porque o que ele definiu ali confirmou para mim, o voto do Bolsonaro confirma que não foi votado ontem o impeachment. Ontem foi dado um golpe à democracia nesse país.
Com certeza, Melinha. Eu só posso me abraçar a você com toda a nossa irmandade, com toda a nossa sororidade e esperar que a nossa luta sobreviva. Viva Maria, viva você.
Obrigada, Mara. Obrigada, muito obrigada. E a luta continua.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.